דף כ"א, פאג'ינה 21, מסכת שקלים, במוסדר איניסיו, למשנה, נאונצ'ימו טרסו דה פאג'ינה איניסיו, פרק אויטו, מסכת שקלים. המשנה, ויתרטר דבריוס אסונטוס, הפרימרה פארטה, אקונצ'ינואסון דה פארטה אנטריאור, כשאנטה ביו, סוברי קויזס פרדידס, אי דרך אגב, כי הגמרא יש אטרוסי סוברי קויזס פרדידס, ואמוס ורגורה, אלגומאס קויזס ליגדס, קונטומי טהרה. Jajamim Gazru, sobre todo cualquier líquido que sea también Midrambanán, por causa de dos líquidos, salivas y otros, Duzav, Zabá, etc. Entonces, son Abatumá, por eso Jajamim Gazru. Entonces, dice a Mishnasi, Kola Rokim Animtzaim Birushalayim Teorim, a pesar que normalmente en todos los lugares en Eretz Israel, cualquier saliva es misafek temeyad rabbanan, mas todas las salivas encontradas en Yerushalayim son tehorim, chutz mishel shuk ha'elyon dibre Rabbi Meir, fora aquellas que fueron encontradas en un lugar llamado shuk ha'elyon, era un tipo de fera, un tipo de lugar, como vamos a ver en la Gemara detalles sobre eso, así sustenta Rabbi Meir y por qué es diferente este shuk ha'elyon del resto de Yerushalayim. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi discute y dice así, depende, no, depende cuándo vos está hablando, qué época del año. Beshar kol yemot ha-shana, durante todos los días, fuera los hagim, pesa Shavuot y Sukkot, shebehem tzatemeim shebatzdaim teorim, la saliva encontrada en medio de las ruas, en medio de los caminos, son temeim, porque vamos a ver que los temeim andaban a voluntad durante el resto del año. Y lo que está a dos lados, las calzadas en forma del canto, del predio, etcétera, tehorim, porque los tehorim andaban por ahí para no ficar en impuros con contacto con Zavim, etcétera. Beshata Regel, en la época de la festa, pesa Shavuot y Sukkot, que todo el mundo se cuidaba extremadamente de Tahara, inclusive todas las personas que vivían para Yerushalayim eran todos tehorim. Entonces, Shebeemza tehorim, los que van, o que a saliva encontrada en el medio del camino Tahor, שבצדדים תמיים. דוס לדוס, הקונטרריו, תמי אסידיס רבי יוסי, מפני שהמיעוטים מסתלקים לצדדים. פויז המינוריה, דפנדנדו אפוקה דואנו, כי המינוריה, ואי פלוס קנטוס דרוע. פונטו, פרימרה לחה, פרימרה כסטון דמישנה, סגונדה כסטון דמישנה. כל הכלים הנמצאים בירושלים דרך ירידה לבית התפילה, תמיים. צ'י המננסיה איזו נפזיה מיקווהוס וטנסיליוס בירושלים. אינטו, צ'י דסיאם פורום מלאדרה. Y cuando subían, los mananciados subían por otro canto, justamente para que no veía tener contacto a las personas que están cargando utensilios temeim con utensilios teorim. Entonces, todos los objetos encontrados en la decida para el mikve son temeim. Venderech aliá teorim. Mas si es que fue encontrado en la subida, un lugar donde normalmente las personas salían y subían, que era otro, o otro lado, o otra subida. שלא כירידתן, עלייתן. פויז נו לוגן, מזמו לוגן, כדסיין סוביין. אנטו אסי סוסטנטה רבי מאיר, דפנדה. סיין הנדרה כדסה, תמיין. סיין הנדרה כסובה, תיאורים אסי סוסטנטה רבי מאיר. רבי יוסי אומר, רבי יוסי דיסקוטי דיס, כולם תיאורים. תוז אוטנסיליוס כסיין קונטרוני ישראל, אנדריסאו או מיקווה, אימפורטן כלדרה אסטן, סון תיאורים. פויז תעשרתו כחכמים גזרו, סוברי ספק כלים, כבוסן קונטר que son temeim para dúvida, más en Yerushalayim, porque ten corbanot, etc., entonces usafek et ahor. Hutz, fuera de tres objetos, tres utensilios, minasal, magrefa, vemeritza. Son tres pesas, sal era un saco, magrefa es un tipo de hinchada, una cosa así, y meritza es un tipo de que ten punta. Para esos se usaban justamente para enterrar muertos. Esas tres pesas se usaban. Tinha un costumbre que ellos enterraban en un lugar y después los osos eran llevados para la caverna familiar, después que consumía carne. Eso era el sal, ahí era dentro colocados los osos. A magrefa era para juntar. Y a meritza, vamos a ver en la Gemara para qué servía. A miujadim le cuarot. Como son específicos para enterrar personas, entonces por eso. Justamente, diz Rabbi Yossi que esses kelim são temei. Os outros, outros tipos de utensílios da Korabiyos, na dúvida, em Yerushalayim são teórios. Próximo din da Mishnah é din que estudamos em Pesachim. Sakin Shem Tzed Biyud Dalet. Uma faca de shchitá que foi encontrada no dia 14 de Nisan em Yerushalayim, Shochet Bamiyat. Pode fazer shchitá logo e não considerar que está temeá, porque certeza, quem perdeu ela, certeza fez mikve, porque vai usá-la. E então já preparou ela. Normalmente, qualquer objeto que tem tomado oraita, como também as pessoas, precisa o pôr do sol. Além do mikve, precisa o pôr do sol. Então, certeza foi feito o mikve ontem e foi perdida já terrora. Bishlosha Asar, se foi encontrada no dia 13 de Nisan, ou seja, que o dono da faca tinha mais um dia, pode ser que estava terror, mas pode ser que estava também, porque podia fazer isto perto da esquia, e já o mikve, no dia 13, entrava a esquia do dia 14, já ficava puro, e no dia 14 podia fazer a esquita por um pesaje. Então, na dúvida, Shoneu Matvin. Na dúvida, vai fazer mikve de novo nesta faca esquita que foi encontrada no dia 13 de Nisan. Agora, tudo isso quando se trata de faca de esquita, mas se é um kofitz. Kofitz era um tipo de facão que se usava para cortar ossos, normalmente, do animal. E o Korban Pesach é proibido cortar osso. Então, como é proibido cortar osso, baseu baseu, xenu matvi. Então, a pessoa não tinha que ter ele tahor no dia 14 de Nisan, apenas no dia 15, que talvez ia fazer um Korban Hagigá, ou coisa do gênero, aí precisava para cortar osso a faca tehorá. Então, podia fazer isso no dia 14, antes da esquia, o mikve. Então, você encontrou ao meio-dia, no dia 14, o kofitz, mesmo no dia 14, coche que no dia 15 tem que fazer o mikve para poder usá-lo novamente e, obviamente, esperar o pôr do sol. Sobre este último din do kofitz, tem três situações que é diferente o din. É ressalva que é tahor também no kofitz. Primeira, halarba saliot beshabat shochet badmiyad. Se encontrou kofitz no dia 14, mas no dia 14 caiu em Shabbat, que não dá para fazer mikve no Shabbat, então certeza o dono deste kofitz fez mikve no dia 13 de Nisan, então está tahor para ser usada logo. Mesmo que está escrito shochet, na kavana shochet, a kavana que pode ser usada. Betetvav, ou se foi encontrada, a segunda reserva, se foi encontrada no dia 15 de Nisan, shochet bamiyat também, porque no dia 15 de Nisan esse kofitz também vai ser usado, porque não é Korban Pesach apenas que se consumia no dia 15. O dia Korban Pesach comia 14 à noite, entre, na noite do 15. E a terceira, o terceiro din que muda esta alahá do kofitz, é nimtzeah keshura lesakin, arei kesakin. Se você encontrou a faca de shchita junto com o kofitz amarrado, então o mesmo din da faca que é tahor, no dia 14 também vai ser tahor o kofitz. Muito bom. Diz a Gemara agora, voltando sobre a primeira questão da Mishnah. Primeira questão da Mishnah, de Kola Garroquim Manimtzaim Birushalayim Tevei. Então diz a Gemara, porque fora o que está em Shuka Elion. Que era este Shuka Elion, que Rabi Meir sustenta? Diz a Gemara agora, na página, virando a página, na segunda linha, Rabi Avim Beshan Rabi Yoshua Ben Levi diz, Katzran Shenochrim Ayasham. Rabi Yoshua, Rabi Avim, diz a nome de Rabi Yoshua Levi, tinha lá, era lavanderos Nochrim, que tinha neste Shuka Elion, e como era lavanderos Nochrim, eles ocupavam a maioria desse espaço, então por isso todas as salivas que foram encontradas lá são Temeim, porque Jamim Gazru sobre a saliva dos Nochrim, como se fosse de Zav e Zavá, e são Temeim. E por isso Rabi Meir diz que todo Yerushalayim é Tahor, fora o que está em Shuka Elion. Muito bom. Esta é a primeira explicação. Segunda explicação que tinha lá, Amar Rav Hanina, Arudot ayu nohrim Birushalayim, tinha lá neste Shuka Elion, os nohrim matavam arot, tipo jumento, mula, burro, será? Eram um dessas espécies, que eles matavam esses burros para dar de comer os leões do rei. E os nohrim faziam isto. Então, tinha lá Dam Nevelá. Dam Nevelá, que agora vamos entrar no negócio que a gente já estudou. Nevelá, Midoraita Temea, qualquer animal que foi morto sem shchitá, seja ele tam, ou inclusive um animal tamé, como um burro, uma mula, a filo com shchitá não faz diferença se shchitá ou não. Ou qualquer animal que foi morto sem shchitá, mesmo tahor, transmite tumat Nevelá com kazai, a carne. O sangue é apenas, de acordo agora vamos ver a ideia, vamos discutir este assunto. E então, tinha muito sangue de burro lá. Rabbi Hanina Arudot, aí o Nohrim Birushalayim, veio lo regalim istakim bedama dar kubotehem. E tinha tanto sangue desses burros, dessas mulas que eram mortas lá, que tinha sangue que chegava até o joelho. ובאו לפני חכמים ולא אמרו להם דבר. Y las personas preguntaban a los jamim, y los jamim decían, un sangui et tahor, porque sustentaban, vamos a tener un machloket sobre esto, si dam nevelá etamé o no etamé como a carne. Ten quien sustenta que dam nevelá no entra en la prohibición de tum'ah midoraita y también midrabaná, no. Inclusive, cuando te más duque shiur de revit, y ten quien sustenta, y así parece que de acuerdo a esa idea que dice que tinha sangui y hajamim no falaron nada para ellos, y por eso, ¿por qué no falaron nada? Porque justamente era dam nevelá, y ten quien sustenta que no, que dam nevelá realmente, está cierto que con kazait no metame como a carne, mas si ten revit, sí metame. Muy bien, y ahora voy a citar una historia que ya estudiamos ella anteriormente, algunos de prima atrás. Dice Agmará, pulamos un paréntesis. Rabbi Simón Bishon Rabbi Yoshua Levi, Maaseb Pirda Shelbet Revi. Aconteció con una pirda, una mula de la casa de Rebi Shemeta, Betearó y Damea Mishum Nevela. Y purificaron un sangui, que es de que un sangui no transmite tum'a como Nevela. En otra oportunidad. Dice Agmará, Rabbi Azar Shail, Rabbi Simón Atkama. Rabbi Azar se preguntó para Rabbi Simón, sangui de Nevela no metame nada. No importa cuánta cantidad tiene, pero agive. Y no Rabbi Simón no respondió para él. Shaila Rabbi Yoshua Levi. Rabbi Lazar preguntó para Rabbi Yoshua Levi, amarle atrevi tahor, yo termican también. Rabbi Yoshua Levi dice, oye, restrito esto. Atrevi no metame. Más lo que revi de sangre de nevela, sí metame. Ubaash la Rabbi Lazar de los Hazar la Rabbi Simón Shamuta. Y Rabbi Lazar olió feo para Rabbi Simón, que no respondió para él y esta diferencia, que si es menos de Revit, no metame, y si es más de que Revit, sí metame. Entonces, de acuerdo a él, la historia de la casa de Revit, ¿verdad? Shabbat Revit, está limitado a cantidades de Revit de sangre de nevela. Conta Agmará, ainda sobre este episodio, Rabbi Biawayatif Matne Aden Ovda. Rabbi estaba sentado y estaba estudiando este episodio que aconteció en la casa de Revit, que murió a mula y no impurificaron por causa de su sangre. Amale Rabbit Zhak Barbisna Atkama. Rabbi Zhak Barbisna preguntó para Rabbi, la misma pregunta, ¿ate cuánto sangue? ¿Todo? ¿Un litro de sangue también? Amarle atrevía tahor, yo termican, amarle atrevía tahor, yo termican también. Ubatve. Preguntó para él y ¿ate revi de tahor más de tamé? Preguntó, sí, cuestionó, no afirmó, preguntó. Y este jajam, Rabbibi, Baadbe, que es él, desprezó él con la pregunta. Mandó limbora, sale aquí. Amale Rab Zrika, begin de Abasha y lajat Baidbe. Dice Rab Zrika para Rabbibi, por causa que él te fez una pregunta, você despreza él y te acepta la pregunta de él. Até revito más, amale begin de no abadatibi. Eu desprezei a pergunta dele justamente porque eu não estou bem. Não estou bem. Macará. De Amar Rabi Hanine. Be'ayu ha'enecha, be'ayu ha'yecha tiluim lecha mineget. De um passo que nas clalot de Kitavó. Be'ayu ha'yecha tiluim lecha mineget. E sua vida estará dependendo. Zé se bloqueas lo ha'itim lechaná. Quem tem dinheiro para comprar trigo para um ano apenas. E ele não sabe o que vai comer quando termina essa safra. O pahatá laila be'yomam. Y a continuación del versículo, se terminará, es quien compra del atacadista de trigo, que no tiene dinero para comprar para un año, él compra para un mes trigo. Que es a continuación, la última frase del versículo, es quien compra del padero pão, él tiene dinero para un día solo. Y yo compro dinero padero, yo no sé si mañana voy a subir el precio, si voy a tener dinero. Então, por isso que eu não estava sossegado para poder responder para ele. Este é o episódio da pergunta e resposta. Diz a Gemara agora, Maikadun, bom, como fica? Dam nevelá, etamé ou não etamé? Reid Rabi Yoshua ben Petorá, al dam nevelot chutahor. Rabi Yoshua ben Petorá disse, dam nevelá que tahor, mau tahor, tahor mileachshir. Ali tamo, mai tahor, tahor mileachshir. Que es el tahor, que no es considerado líquido para molear otras cosas que uno se eche líquidos de sangre, entonces da nevelá, no es considerado líquido. Ah, más para impurificar, él propio impurifica. Tamantanina, Então, a Gemara quis trazer uma Mishnah. A gente estuda uma Mishnah, Dana, Sheretz, Metamek e Psaró. O Sheretz, diferente da Nevelá, a carne do Sheretz, Metamek, com tamanho de cada chá, de uma lentilha. E diz a Mishnah que o Dama Sheretz, Metamek, como a carne. Metamek, ve no machshir. Apenas Metamek, mas no machshir. Não deixa pronto outro. Metamek ele próprio, mas no machshir. Vê lá no que eu tsebo. E nós não temos outro igual a ele. Vem lá que eu observo que Shiur Tamotó, Avaldamom, também Kimsaró, diz a Gemara, a priori que está escrito, que não temos outra tumá de sangue neste tamanho, nesta quantidade tão pouca que a Adachá, porque isso é uma exceção em Sheretz. Que Sheretz, também que a Adachá com lentilha, tamanho de lentilha, então há um sangue também. Mas imagina-me que se você tem mais, é metamé. Então, na verdade, nós temos aqui. Indicação aqui e aqui. Rabi, este, Raham, Rabi Yoshua em Petora, aqui diz de que é Tahor. E da Mishnah estamos vendo que apenas em Tumat Sheretz, então diz a Gemara e conclui. Amar Rabi Yossi Pligue, Batren Emoraim. Discutiram dois Emoraim sobre esta questão. Hadamar Tameh e Hadamar Tahor. Um sustenta Tameh quando tem mais de que Revit, de sangue de Nevelá. E outro sustenta que Tahor quando tem mais que Revit. Mande Amar Tameh, sempre estamos falando mais que Revit. Por quê? Porque já estudamos lá atrás que Revit, quando você fica coagulado, esse sangue vira sólido, vira kazait. Então, este é o machloket. Mande a Martamé que Rabiuda. Mande a Martahor que Rabi Yoshua em Petra. Quem diz Tamé, como diz Rabiuda antes? E quem diz Tahor é como Rabi Yoshua em Petra? Em Petra. Amale Rabba Boduma de Minahuta, Viot. Está certo que você disse que Rabiuda sustenta que Tamé? De Rabiuda Moraina de Veneciaba. Rabiuda era Morehora lá. Na casa do Nassi, e ele justamente que fez essa diferença se tinha Revit ou não tinha Revit, e por isso, por conseguinte, se Metamé Benevelá ou não. Até aqui a questão do sangue de Nevelá. Diz Agmará, agora sim, continuando na questão da Mishnah, Kol Arrokim. Então vimos que Rabi Yossi. Vimos na Mishnah que todos os Rokim são Tehorim em Yerushalayim, fora que estava em Shuka Elion, da Kol Rabi Meir. E Rabi Yossi disse, depende da época do ano. Vamos primeiro na primeira parte. Kol Arrokim, Kloken Amar Rabi Abba, Beshar Rabi Yossi Bechanina. Pergunta que Rabi Abba, o nome de Rabi Hanina, não disse assim. Logas Lola Arrokim Shibir Yushanay. Teoricamente, temos uma regra que não tem que ser sobre os Arrokim Yushanay. Então responde a Gemara, Itmar Ale, Beshar Rabi Abba, Beshar Rabi Yoshon Levi, Katzran, Shlochrim Ayashar. Já falamos que este Shuka Elion, tinha lá Nochrim, e por isso que Metamé, apesar que temos a regra que todos os Rokim em Yerushalayim, não há dúvida, são teoria. Na continuação, vimos a ideia de Rabi Yossi na Mishnah, que Rabi Yossi diz, depende da época do ano. Se é época de Hagib, ou que está no meio da rua, a saliva que está no meio da rua, está agora. E se é época, durante a época do ano, em geral, não na época dos Hagib, ou que está no meio da rua também. Então, diz a Gemara sobre isto. Beshar Yemot HaShanah Temei Me'alchim Shibolet. Nos demais dias do ano, fora dos Hagib, os temei mandam pelo meio da rua. E a teorim e a aljiminatzat. E os temeim vão do lado para não ter contato com os temeim. Quer dizer, os temeim se sentem à vontade. E por isso os teorim mandavam pelos cantos da rua. A teorim e a aljimstam. E a temeim ombrim laem perusso. Sim? Os teorim andam stam. E os temeim que andam pelo meio da rua, eles falam safaste. Safaste. Quer dizer que sempre a maioria eram temeim que andavam no meio da rua, e por isso que a saliva que está no meio da rua, durante a época, de diferentes épocas do ano, fora os Hagim, são temeim. Beshat HaRegel, continua a Gemara falando, agora está na primeira linha das largas, na época das festas, a teorim Me'alchim Shibolet, os teorim que andam no meio da rua, e a temeim Me'alchim Minatzat, e os temeim andam pelo canto da rua, pelos lados, a temeim Me'alchim Stam, a teorim ombrim lá em poroshu, os teorim que dizem, vão, quem está também sai, também no canto, também no canto, também no canto. Muito bom. Continuando. Vekola kenim anim tseim. Então, pergunta a Gemara. Todos os utensílios que sustentam na descida são temeim, assim sustentava Rabi Meir. Pergunta a Gemara. Lo que nama Rabi Abba, beso Rabi Yohanan. Não diz assim Rabi Abba, nama Rabi Yohanan. Lo gazru ala kenim shim Yerushalayim. Não tem que dizer sobre os kenim de Yerushalayim que foram encontrados, que são teorim, na dúvida. Responde a Gemara, Mikeon Shimtzeu Derech Yerida Levet HaBetvila, o que Rabi Meir sustenta assim, já que estão na ladeira que desce para o Mikve, na sua Ojiach, quer dizer, o fato que eles estão nesta posição, Y en este lugar, que es de que Mojía, eso muestra que ellos estaban también, por eso estaban descendo para un mikve. Y entonces, está cierto que en la duda, yo digo que el utensilio tahor en Jerusalén, pero aquí tengo una hojajá que indica que estaba también, por eso Rabbi Meir Mahmi. Abba Shaul ahí acoreó tan tzipor. Ahora, sobre los utensilios que Rabbi Yossi citó, que tenía tres utensilios, que son todos teorim de acuerdo a Rabbi Yossi, fuera tres, usal, magrefá y meritza. Ese tercero meritza, Abba Shaul dice que en la época de él llamaban esto de tziporen, porque era, terminaba en punta para justamente cavar un túmulo, él era una pieza de ferro, terminaba en punta. Mande amar tziporen, shayado mele tziporen. ¿Quién llamaba esto de tziporen? Porque era, terminaba en punta y fino como una uña. Mande amar meritza, ¿quién llamaba esto de meritza? Esta pieza meritza, esta eben lebeta cuaroto. Justamente, él fa escoger las piedras, tira las piedras para poder cavar cuando tiene una rocha o cosa así, él la consigue tirar. Muy bien. Kofitz, tane asakin, que shuralar, es el como está. En la Mishnah vimos que si el kofitz estaba amarrado junto con la faca, entonces aplico el mismo din de la faca. Que la faca en el día 14 de Orá, también el kofitz. Y Agmará cita una barraita que discute con la Mishnah y dice al contrario. El fato que el sakin está amarrado con el kofitz, no apenas el kofitz está también, sino también el sakin está también. Discute con la nuestra Mishnah. Muy bien. Pasamos para la próxima Mishnah. Dice la Mishnah así. Ahora, ya que estábamos hablando de las diferentes piezas que ficaron temeim, las facas de Shkita y todo más, pasamos para los parojet. La verdad, el parojet conocido que nos tenemos así en la cabeza, el parojet que tenía en la entrada del Kodesh HaKodashim, el segundo de Kamikdash, no tenía una pared, tenía dos cortinas dividiendo el Kodesh del Kodesh HaKodashim. Dos cortinas bien altas, de 20 por 40 amot, de 20 por 40 amot, y no solo en el terrio, sino también en el primer andar, también tenía estas cortinas, dos cortinas dividiendo el paroje. En la verdad, en el Bet HaMikdash, el segundo de HaMikdash, tenía 13 cortinas, 13 paroje. 13 paroje, eran 6 portones de Azara, tenía esto, a puerta de Ulam, a puerta de Ejal, más dos son 9 y 4, diferenciando en tu coche, en el terrio, y encima, en total da 13 cortinas. Y sobre esto, dice Mishnah así, Parochet Shnitmet Bevlad Atuma. Normalmente, nos tenemos, siempre tenemos, sí, Asdargot de Tumá, vamos a repetir rápidamente, tenemos Aviavot Atuma, que un muerto, Tem Av Atuma, quien toca en un muerto, o un Sheretz, un Zav, un Mazavá, todo eso tiene estatus de Av Atuma. Av Atuma impurifica Midioraita todo y cualquier cosa, desde personas hasta alimentos. Esto es Av Atuma. Vlad Atuma ya es Rishon de Tuma. Midoraita apenas metame. Ochlim u Mashkim. Alimentos y bebidas. Un Rishon de Tuma no impurifica personas o objetos. No impurifica. Apenas Midarabanan, Jajamin Gazru, que Mashkim. Líquidos que son Rishon de Tuma. Ellos transmiten Tuma inclusive para objetos. Esto es Tuma Midarabanan. Entonces, por consiguiente, dice la Mishnah. Paroja Chenitma Bevlad Atuma. Que una tumá de Rabbanán, un parojet que ficó también por un vlad atumá, o sea que un líquido que estaba rishon tocó en un parojet y automáticamente un parojet ten tumá de Rabbanán, matvilim o tabifnim, ya que una tumá leve, entonces puede hacer tvilá dentro de Bet HaMikdash, no precisa tirar de Bet HaMikdash, magnisim o tamiat, y pindura ella luego enseguida, no precisa arev shemesh, no precisa o por du sol, porque tumá de Rabbanán lo gazó. Beshenitmet beavatuma, y si un parojet se impurificó con avatuma, que ahora es matuma de oraita, matpilimo tabajutz, entonces tira luego esa parojet de Betamigdash para no ter tumano Betamigdash, y se faiz tvila fora de Betamigdash, besotjimo tabehel, mi penesh el tzrihar el shalish, y después se coloca para secar, behel significa fora de Betamigdash, en aquella pequeña cerca que tenía, fuera de Betamigdash, porque precisa esperar un por du sol para devolverla en su lugar. Y Maitá Hadashá, ahora tengo un bonus, si la cortina era nueva, Shotjimotá al Gaga Itzteba, colocaban eso más fuera de Betamigdash, próximo a Itzteba, era un tipo de columna que tenía perto de Betamigdash, fuera de Betamigdash, pinduraban el alá para que todo el mundo viese el parojet como era bonito, las cortinas como eran bonitas. ¿Qué deciré a Amet Melachta Sheina? Diz a Gemara, já que estamos falando do Parochet, continua a Mishnah falando assim. Rabban Shimon Gamliel Omer Mishur Rabbi Shimon Ben Asega. Parochet, agora, de acordo à maioria dos Mefarshim, agora este Parochet que vai ser citado aqui, é o Parochet que divide entre Kodesh e Kodesh HaKodashim. Os Parochet que divide entre Kodesh HaKodashim, qual era o tamanho e a grossura destas cortinas? Parochet obia tefaj. A grossura da cortina era um tefaj. A grossura. Al shivim ustaim nimim negreget. E era feita com 72 fios. Al kol nimá benimá. E cada fio era haf daret hutim. Cada fio era feito através de 24 fios pequenos. Quer dizer, cada fio era 24. Vamos ver na conta na Gemara. Daqui a pouco vamos falar. Orca memamá, o comprimento desta cortina que dividia entre Kodesh e Kodesh HaKodashim era 40 amot, porque assim era a altura do Betamigdash, no Betamigdash Hashemi, Berrochvash Esrim, e a largura era de 20. O Mishmonim Ustaim Ribot al Tenesit. E de acordo ao Gaon de Vilna, o Pirush aqui é, o custo desta cortina era 820 mil dinarim de ouro. Alguns dizem que era 820 mil fios que eram usados, mas tudo bem. Shtaim osim bechol shana, e se fazia em épocas normais de paz, se fazia duas por ano, beshlosh meot koanim advirim ota, e 300 koanim precisava para carregar ela para poder fazer mikve, de tão pesada que era, e apesar que não recebeu tumá, qualquer paroje, qualquer objeto novo para o Kodesh, era necessário fazer a mikve antes de começar a usar. Muito bom. Diz a Gemara assim. Agora vamos ver quanto cada fio que era feito para o Parochet, quantos fios continha. Vamos ter uma chloque. Na Torá diz que o material dos fios para fazer o Parochet é uma coisa tá clara. A Torá diz que tinha quatro elementos. Tehelet, argamán, tolá, chani, que são fios de lá, diferentes cores. Tehelet, argamán é púrpura, tolá, chani é vermelho. Vexesh, xesh é linho. Linho. Esses quatro fios tinham como a base dos fios. Mas quantos eram? Diz a Gemara assim. Ilu amar hutehat. Se a Torá dizia um fio. Ilu amar hut. Se a Torá dizia um fio. Então, ehat. Era um fio que se você formava um fio desses quatro. Um. Mas um de cada. Se a Torá diria kaful, dobrado, era shnai. Se a Torá diria Shazur, Shloshá, são três. Como a Torá diz Moshzar, Tehelet, Argamán, Tolachani, Veshesh, Moshzar. Moshzar significa vezes seis. Quer dizer que de cada material aqui, Tehelet, Argamán, preciso seis. São quatro vezes seis. Arba Mikan, Aesrim Bearba. Quer dizer que cada fio continha 24 fios, quer dizer, cada fio era de 24. Quatro materiais vezes seis cada um. Esta é a ideia que o fio mais fino. Agora vamos ver de ideias que discute. E pelo... Certo? Muito bom. Bearba... Muito, esse é barba. Tane, agora estudamos outra ideia que diz que não eram 24 cada fio, Shloshim Vishtayim, cada fio continha 32 fios. Por quê? Ilu Amar Hut, se a Torá diz esse Hut é um. Kaful era Shnayim. Shazur não é três, como o primeiro sustenta. Shazur, quer dizer, o dobro de Kaful é Arba. E Moshzar é dobro de Shazur, que são oito. Quer dizer, que cada fio precisava ter oito. Vezes quatro fios, Arba, Mikan, Atlatim, Betrim. Cada fio tinha 32 fios. Betrim, Atlatim, Betrim, 32. Tana, agora temos uma terceira ideia. E que diz, Arbaim, Beshmone, cada fio era de 48. Iro amar hut, se a Torá dissesse hut, ehat. Kaful seria dois, cada fio. Kliá, se a Torá dissesse kliá, que a Torá não disse kalua, shloshá. Shazur e shishá. Moshzar é o dobro de shazur, 12. Então, cada fio, tehelet, argamán, tolat, chani e shesh, linho, eram, cada um tinha que conter 12, e desses 12 vezes 4 eu faço um fio. Deshnemasar bar mikan harbaim betmania. Ponto. Então dá 48. E efemeot. Então essas ideias de quantos fios era usado, quer dizer, pero materia, una materia prima, dos parojes, o dos parojes, pero menos que divide entre Kodesh y Kodashim. Muy bien. Ahora, Agmara, ya que estamos hablando de parojet, Agmara entra en la cuestión da, do bordado, do bordado de este parojet. La Torah dice, Katub Echad Omer Maaseh Rokem, que es de bordado, y Katub Echad Omer Maaseh Hoshev. Un dice Maaseh Rokem y otro Maaseh Hoshev. Ambos se tratan sobre las figuras que tenían las cortinas. La verdad, la fabricación de ellas, de acuerdo a la mayoría de los Mefarshim, la Torah, y así se entiende, que no era que era bordado, cuando la gente fala de bordado, oye, você tem una peça, un tecido, você faz un bordado encima del tecido. Aquí, pelo que parece, en un paroje, Agmara no va a entrar en eso, estamos diciendo eso para el crésimo, na hora de fabricación, na hora de fabricar el tecido, se fazia el diseño. Esto es Maaseh Hoshev y Roquem. Mas al Maaseh Hoshev y Roquem, vamos a decir de un lado o de otro. Eso que ven a discutir aquí. Maaseh Rokem Partzuf Echad tenía figuras. Maaseh Rokem Maaseh Hoshev tenía figuras de leones, de querubim, etc. No es muy preciso qué tenía. Tenía figuras. Algunos dicen que era los Maaseh Merkabah, aquellos que aparecen otros no. León, águia, querubim. Maaseh Rokem Partzuf Echad. Ahora, lo que importa es aquí la cantidad de diseño. Maaseh Rokem significa de un lado. Maaseh Hoshev, Shnei Partzufot. Maaseh Hoshev, que significa que era dos lados. Un diseño de dos figuras de dos lados. Shnei Partzufot. Rabbi Yehuda ben Nehemia discutido. Hadamar Maaseh Rokem, Arimikan ve Arimikan. Un dice que Maaseh Rokem significa un león de cada lado. Maaseh Hoshev, Arimikan ve Halav Mikan. Maaseh Hoshev quiere decir que de un lado era con diseño, de otro lado vacío. Bejarán Amar y otro sustenta Maaseh Rokem Arimikan Bejalak Mikan. Maaseh Rokem era un león de un lado y otro lado vacío. Maaseh Hoshev Arimikan Venesher Mikan. Un león de un lado y una águia de otro. Que es extremadamente difícil hacer esto porque sabía, está cierto que era grosso, mas tenía que ser los dos lados con diseños de feria. Cuando dice Agmara Ari y Nesher, no es Dafka esto. Que es eso como ejemplo Agmara pego. Muy bien. Dice Agmara Beshmonim Bishtaim Ribo Aitanesid Rabitzhak. Y precisaba 300 koanim para hacer mikve, a cortina. Dice Agmará Rabitzchak Barbizna Beshen Shmuel Guzmá. Ese número 300 es Guzmá. Es una forma de dar un número exagerado, que era muy tus koanim. Nabdavka 300. Tamantanina, estudiamos parecido con esto, que también decimos que es Guzmá. Peamim haya alea que shlosh meot kur. Que a veces la foguera de Betamigdash, acumulo de cinzas que tenía antes de esvaziar para fuera de Betamigdash, era 300 kur. De cinzas, es una cantidad enorme. Rabbi Yossi Barabbi Yomeshen Shmuel Is Guzma. Entonces, aquí, que muchas veces cuando en Agmará está escrito 300, un número exagerado, no es un número preciso. Muy bien, vamos para la próxima Mishnah y vamos a terminar para dejar más culto para mañana, que es el último día. Bezrat Hashem. Dice la Mishnah así. Ahora, hasta ahora hablamos de la cortina. Ahora, tengo un diferencial. Sobre cuando você fala da cortina, que é um objeto, quando você fala um pedaço de carne, que é alimento. Que um pedaço de carne midioraita, como acabamos de ver antes, outra vez, pode receber de abatumá um pedaço de carne, recebe de abatumá, vira rishon. Inclusive um rishon de tumá de oraita, se tocar num alimento ou um líquido, transmite tumá midioraita, não midrabanan, é midioraita. Então, ¿está cierto? Entonces, por eso que ahora vamos a hablar de carne de Kodesh, por eso no voy a decir de qué tumá se está tratando aquí, si es tumá de Rabanán o de Oraita cuando fala de Vlada tumá, porque va a tener una explicación en la Agmará sobre eso. Dice Mishnah, vamos a tener cuatro días en la Mishnah donde se queimaba los diferentes pedazos de carne de Korbanot que recibieran tumá. Primera, Basar Koche Kodashim Shnitma. Primera idea de Bechamay, dice, Basar de Korban Koche Kodashim, que tiene que ser consumido dentro de las paredes de Betamigdash, que ficó impuro. Ben Shenit, Ben Beavatumá, que ficó impuro a través de Abatumá, y o sea, viró Rishon. Ben Bevladatumá, o que recibió Tumá de Rishon de Tumá. Ben Bifrim Ben Bahutz, no importa dónde ficó también, si dentro o fuera de Betamigdash. Bechamay Omrim, Akol y Saref Bifrim. Cualquier tipo de Tumá que recibe cualquier carne de Koche Kodashim tiene que ser quemado luego dentro, que tinha uma fogueira específica para os korbanot que ficaram psulim, eram queimados dentro do Betamigdash. Chutz, bishenitma be'ava tum'ava chutz. Fora, aquele pedaço de carne que recebeu tum'a de um ava tum'a, fora do Betamigdash, que eu não introduzo tum'a dentro do Betamigdash quando esta gravidade. Quando nitma com ava tum'a fora do Betamigdash, não vou introduzir para queimar, não vou queimá-lo fora. Assim sustenta Bechamá. Então, 99% dos pedaços de carne que recebeu tum'a de Kochokadashim são queimados dentro, fora um. Um é o pedaço de carne que recebeu, de Kochokadashim, que recebeu tum'a de ava tum'a. E ele é Rishon. Betilel Ombrim, ao contrário. Betilel fala não. A Kol Yisaref Bachutz. Todo e qualquer pedaço de tum'a, de korban que recebeu tum'a, em seguida logo você tem que tirar o vitamina D e queimado fora. Chutz mishenitma bevlat atum'a bifrim. Fora, aquele que tem a tum'a mais leve, que é um pedaço de carne que recebeu tum'a de um rishon de tum'a, ou seja, que o korban, mesmo sendo de oraita, é sheni apenas, ou inclusive tum'a de rabanan, pode ser que está falando, vamos ver na Gemara. Então, é assim, como uma tum'a leve, deixo esse pedaço dentro e queimo dentro. Mas o resto, queimo tudo fora. Terceira ideia, estou agora na página Chafbet, Rabbi Eliezer Omer, diz Rabbi Eliezer, Shenitma depende, diz Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer não divide assim, depende que gravidade de tum'a. Sinitma be'ava tum'a, ben bifnim, ben bachutz, sinitma pedaço de carne com ava tum'a, tanto seja dentro ou fora, e saref bachutz, queima fora. Shenitma bevlada tumá, se uma tumá mais leve que queimou, se ficou impura com vlada tumá com rishon, não importa onde, ben bachutz, ben bifnim, ficou também, e saref bifnim queima dentro. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, quarta ideia sustenta, makom tumá to sham serefato. Rabbi Akiva diz, não diferencia entre a gravidade de tumá, o local que recebe a tumá. Se foi dentro, por desprezo, para não desprezar o pedaço de carne que estava dentro, não tiro ali fora. Se foi a tomar dentro, queimo dentro. Se foi a tomar fora, eu queimo fora, não importa o nível e grau de tudo. Vamos lá. Diz a Gemara agora assim. Barca para amar. Barca para veio explicar a Mishnah e diz. Abatumá de Bartorá. O abatumá que está escrito aqui, que a carne recebeu de abatumá, é de oraita. Quer dizer, a carne recebeu de um xerez, por exemplo, morto, recebeu tumá. Vlata tumá, que está escrito na Mishnah, é tumá midibrehem. Ou seja, que um líquido, que normalmente um líquido, quando é rishon, não transmite tumá, se tocou um líquido também, que é tumá de rishon de tumá, e apenas transmite tumá de rabanan, e isso que está falando na Mishnah, vlata tumá é de rabanan. Rabbi Yohanan discute e diz, amar benze, benze dvar Torah. Rabbi Yohanan diz, não, aqui estamos falando, diferente das Mishnahs anteriores, que estava falando do objeto, aqui está falando do pedaço de carne. Então, tanto aquele pedaço de carne que recebe de abatumá, ou aquele pedaço de carne que recebe de rishon de tum'a, é tum'a de oraita, estamos falando na Mishnah. Diz a Gemara, vekashe de Rabbi Yohanan, e, de acordo a Rabbi Yohanan que está falando de tum'a de oraita, tem uma kushia que eu não consigo entender como explicar ni Bet Shammai, e depois vamos ver na sequência também ni Bet Hillel. Por quê? Al de Bet Shammai omrim, akol yisaref bifnim, Bet Shammai sustenta que tudo queimado fora, fora, Chutz, fora um pedaço, shenitma me'ava tum'a bachutz. Fora um pedaço de, que recebeu tum'a, de ava tum'a fora, que não introduz dentro. Então pergunta a Gemara, de acordo a Rabbi Yohanan, que está falando todo tum'a de oraita, ma ben ava tum'a bachutz, ma ben vlada tum'a bachutz. Qual é a diferença se o pedaço recebeu tum'a de oraita, de av ou de vlada tum'a, tudo de oraita? Zebezelo dvar torahu. As duas são de oraita, então por que Bechamai faz essa diferença? De acordo a Bechamai, de acordo a Rabbi Yohanan, não se entende. E ainda, Bafilo al de Betilel, y también de acuerdo a Rabbi Yohanan no consigo interpretar Betilel. ¿Por qué? Lo me casia, no es casé también de acuerdo a Betilel para Rabbi Yohanan. De Betilel amar a colisaref bajutz, todo quema fuera, para no introducir tumá dentro. Jutz, machinitma, beblata, tumá, bifnim, fuera lo que recibió de vlada tumá dentro, que ahí quemo dentro porque una tumá más leve. Más beblada tumá, bifnim, más ben abo tumá, bifnim. ¿Cuál es la diferencia entre vlad o abo tumá si recibió un pedazo? Zebeze, lo dvar torau, ambos son doraita de acuerdo con Rabbi Yohanan. Muito bom. A Gemara não responde o que Rabbi Yohanan respondeu para explicar a conforme a ideia dele. A Gemara passa para Bar Kapara. Lo avu bar Rabanan era de Bar Kapara. Os alunos da Yeshiva explicaram a Mishnah conforme Bar Kapara. O que está escrito na Mishnah Ava Tumá é de Oraita. E o que está escrito que o pedaço de carne recebeu Tumá, Vlada Tumá, é de Rabanan. E por isso essa diferença da Coro Bechamai. Então diz a Gemara, mas também tem um cuxiá da Coro Bar Kapara. Vamos lá. Agora estamos falando assim, o Abatumá que está escrito na Mishnah é Abatumá que recebeu um pedaço de carne, Tumá de Oraita, de um Xerez, por exemplo, e Vladatumá que recebeu do Rishon de Tumá, por exemplo, Medarabanan, que recebeu de um líquido que estava Rishon e tocou a carne, Jajamim e Jmiro que tem Tumá. Vekashe de Barcaparan de Bechamay. De Bechamay, Ombri, também não consigo entender, porque Bechamay dizem a Kol Yisaref Bifnim, tudo queimado dentro, 99% dos pedaços que recebem Tumá, Chutz, Mishnitma, Beaba Tumá, Bachutz. Fora que ele recebe Aba Tumá, fora. Que Tumá Hamura de Oraita. Ma ben Aba Tumá, ben Bachutz, ben Bifnim. Se você se importa com Aba Tumá, ambos são de Oraita. Então, qual importa se, queima, se está dentro ou está fora? Os dois são de Oraita. Zebe Zebe Bachutz, Zebe Zebe Lodi Bretorau. Então, diz a Gemara. Não, isso dá para explicar. Por quê? Beginda Rabi Akiva Amar, Makom Tumato Shante Sefato. Quer dizer, Bechamay veio a Leapuque, o que disse Rabi Akiva. Que Rabi Akiva, na quarta ideia, sustenta que onde recebe Tumá, aí queima. Bechamay sustenta que não. Que justamente, um Aba Tumá está certo que é de Oraita. Mas se está dentro, então, nesse lado, ele sustenta como Rabi Akiva. Que eu não tiro a Tumá, já está o pedaço dentro. Para não desprezar o pedaço, eu queimo ela dentro. E por isso essa diferença, apesar que Aba Tumá é de Oraita em ambos os lados, essa diferença é se recebeu a Tumá fora ou dentro. Continua a Gemara tentando perguntar contra Barca Pará, que explicou que Aba Tumá de Oraita e Vlada Tumá de Rabanan, Bafilo al de Betilén, no me caixa, no me caixa as palavras de Betilén. De Betilén amara col Yisaref Bajutz, Betilén diz todo queimado fora. Jutz, Mishenitma de Vlada Tumá Bifnim, fora aquela que recebeu Tumá leve, de Vlada Tumá dentro. Ma ben Vlada Tumá Bifnim e Bajutz. Qual é a diferença entre Vlada Tumá dentro ou fora? Zelo Bezeme de Ibrahimo. Ambos são de Rabanan. E se ambos são de Rabanan, certo? Então, por que quando tem Vlada Tumá fora, não introduz dentro para queimar? Responde a Gemara. Begin, de Rav Shimon Amar, Mahalo, Mashkoshe, Metzorah, Mishtalchim, Chutz, Lashosh, Mahanot. Já que está escrito, tem um Rabi Shimon que sustenta. Que, inclusive, não apenas o Metzorah, que ele está também, tem que ser mandado embora dos três Mahanot, inclusive de Harabai. De Harabai tem mandado também o Oje. E o Mashke dele não se introduz dentro. Do Metzorah também, não, também o Oje e o Mashke dele não se introduz dentro. Por isso, de acordo com Betilé, tem essa diferença. Que se Vlada Tumá, Tassar Vlada Tumá é leve, e se está dentro, eu deixo dentro e queimo dentro. Mas se está fora, então queimo fora e não introduz para dentro. Baruch Adonai Leolam. Amém e amém.